Hey, do you love a good story? Great. Then you gotta check out the Hashtag Storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Twice.
Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of Hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Whatever business you're in, growth isn't just about getting bigger. At ADP, we believe it's about getting stronger by turning data into insights so you can build teams that work as teams. By using our AI technology to help catch payroll errors before they're errors. And by keeping ahead of thousands of changing regulations so you can keep ahead of everything else. ADP helps businesses like yours grow stronger every day. ADP, HR, talent, time, and payroll.
Olá, esse é o primeiro mini episódio da série sobre empreender em Portugal. Hoje a gente vai conhecer a história do Barbólogo, considerada uma das melhores barbearias de Lisboa pela revista Time Out por 3 anos consecutivos. O casal de fundadores, Mariana Neubra e Felipe Santiago, compartilharam como nasceu a empresa e como o Barbólogo se adaptou tanto à cultura portuguesa quanto a esse período de pandemia que afetou tantos negócios. Vamos lá conhecer essa história?
Olá, eu sou a Mari, também conhecida na internet como Viajante Sincera, e junto com meu marido Felipe, nós moramos aqui em Portugal.
Eu sou o Felipe, também moro aqui em Portugal com a Mari, Viajante Sincera, e somos donos do Barbólogo.
Exatamente. O Barbólogo é uma barbearia em Lisboa, que nasceu há 3 anos e meio.
Na verdade, ela começou a ser estruturada em 2016, quando ainda nós vivíamos na Irlanda e tudo mais, e lá que eu virei barbeiro. E em 2016, eu atendendo um cliente, por acaso mora aqui em Portugal também, ele virou pra mim e falou assim: daqui em diante você vai ser o meu barbólogo. Eu falei, muito boa essa ideia de nome, eu vou ficar pra mim esse nome. E aí acabou que é o nome da barbearia que começou a ser estruturada lá em 2016 e tudo mais.
Exatamente, nós moramos na Irlanda por 2 anos e meio e foi lá que o Felipe, que tem uma trajetória em marketing, Trabalhou pra várias multinacionais no Brasil, chegou na Irlanda, né, nós fomos passar aí um ano sabático que virou 2, que depois virou 2 e meio.
Isso 2015, na verdade.
E foi lá que ele se apaixonou pelo universo da barbearia, decidiu virar barbeiro, né, pra surpresa de toda a família. Então o choque já começou aí, né? Como é que pode um profissional de marketing em ascensão largar tudo pra virar barbeiro na Irlanda?
Pode.
Mas ele se apaixonou realmente e foi com tudo. No final lá ele já tava praticamente gerenciando uma barbearia no Temple Bar, que é o coração da Irlanda. E aí deu o nosso período de Irlanda. Nosso prazo de validade da Irlanda
acabou
e aí começou...
Tomar uma decisão fatídica, né? Ou voltávamos pro Brasil, ou continuávamos na Irlanda como estudante, a gente não queria continuar lá como estudante, ou a gente viajava o mundo, ou a gente poderia empreender em algum país que desse algum visto de empreendedor.
E aí surgiu Portugal no rolê.
Foi mesmo.
E aí a gente chegou aqui, meio que fizemos toda a aplicação de lá, mas chegamos aqui, bom, eu não sei onde os ouvintes estão, mas a gente tá em Lisboa agora, Então por isso tô falando aqui de paraquedas, sem ter
nenhum contato, nenhum parente, nada. Só tínhamos um casal de amigos que morava aqui, mas ninguém, não conhecíamos ninguém.
Exato.
Mesmo. É verdade.
E aí, nós chegamos em março.
Era março.
E no dia 23 de junho, nós abrimos a barbearia no Arieiro, que é um bairro super tradicional aqui em Lisboa. Abrimos as portas sem conhecer ninguém, sem nem ter parente para fazer volume. E na cara e na coragem. E isso foi uma das decisões mais loucas que a gente já fez na vida.
É verdade.
Mais desafiadoras, e a gente hoje sabe que foi uma decisão acertada, né? Vai com medo mesmo, Porque desde o primeiro ano a gente já foi considerado e continua sendo considerado pela Time Out, que é uma revista de referência aqui em Portugal, como uma das melhores barbearias de Lisboa. Então, pronto, foi bom a gente ir com medo. Além disso...
Uma outra coisa também conectada... Ligada, na verdade, à parte do desafio, que uma coisa, assim, já é super desafiador... e difícil empreender no seu país de origem, vamos dizer assim. Empreender é um grande aprendizado. E empreender num país diferente do seu, longe da família, longe de amigos, sem conhecer ninguém, eu vou contar para vocês por experiência própria, acho que é 10 vezes mais difícil, porque tem a questão cultural, né? A gente, apesar de eu ter vindo de marketing, ter estudado, ter feito curso, ter tido experiência com isso, e sempre objetivar ter uma empresa minha, a questão cultural é muito forte, é muito forte. Então, assim, o desafio da língua, o desafio da, sei lá, da conversa, sabe, das colocações, das piadas, de como abordar, de como dizer não, isso tudo foi muito, muito desafiador e ainda é. A gente, com quase 4 anos de empresa, a gente ainda está aprendendo todo dia. Então, assim, eu acho que é um dos grandes conselhos e aprendizados que nós tivemos aqui é da gente realmente, ó, estamos na terra de outras pessoas. Então a gente tem que tentar entender a forma que eles pensam, respeitar a forma que eles pensam e seguir em frente, sabe? Não dá para impor a nossa cultura, impor a nossa forma de pensar.
Mas também ao mesmo tempo a gente quer botar o nosso tempero, né? Porque
Também.
o negócio é nosso e tem que ter a nossa cara. Então é um amadurecimento que a gente vai. Eu
Buscando.
lembro que no início, como a gente estava muito às escuras, a gente tentava muito, tipo, até a forma como a gente se vestia era bem formal, a forma como a gente falava, a forma
Era meio
como era
engessado, né?
bem
Era uma
engessado.
coisa meio tipo,
Quero me encaixar,
quero me
né? Quero que
encaixar e
dê
tal.
certo, quero que esse público
Venha, né?
venha, né? Então, novamente, a escolha do bairro, que a gente escolheu um bairro de classe média alta, porque a
Bem
gente
português, na
bem,
verdade, né? Bem português, sem nenhum estrangeiro, nada ali. Muito pouco.
então a gente meio que quis se moldar à cara do bairro. Deu muito
Sim.
certo.
Funcionou.
Mas em algum ponto ali do caminho a gente se sentiu um pouco distante da nossa essência.
Sim, é
Então a
verdade.
gente começou a redesenhar e hoje cada vez mais a gente está colocando a nossa cara no negócio com essa coragem, né? Mas é tudo coisa que só vem com amadurecimento, né? É quebrando a cara, é desviando dos meteoros, é errando sem nem saber por que que tá errado.
É, tem que fazer e tal, sem tentar buscar perfeição, porque se você ficar buscando perfeição, você nunca vai sair do lugar. Mas é realmente isso que a Marina falou.
E a dica que a gente dá, né, para outros empreendedores brasileiros que venham empreender, não só aqui, mas em qualquer outro lugar do mundo, é tenha os ouvidos muito abertos assim, primeiramente para o cliente, né? Porque a gente tem muitas. A gente acha que funciona a forma que a gente pensa, né? Então, por exemplo, o Felipe, que tem uma formação em marketing, ele queria aplicar. Ele trabalhou na Hyundai, ele queria transformar uma barbearia tradicional em
Local.
Lisboa na Hyundai.
É, tipo, cheguei a tentar implantar processos super complexos e coisas assim, e logicamente não ia dar certo, mas o que que me faltava ali? Maturidade e experiência que faz parte do empreendedor novo, né? Então nem tudo dá certo no seu tipo de negócio e tal. Nem tudo que dá certo num negócio vai dar em outro, sabe? Então, mas isso é tentativa e erro, faz parte do
Exato,
processo.
exato. E eu também já tive fases de ficar de mal com o negócio e falar: ai, não é isso que eu quero para mim, pelo amor de Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas foi, tipo, ouvindo a clientela, tanto positivo quanto negativo, que a gente foi retraçando a rota, não sei se é uma palavra.
Retração, e não só a clientela também, por exemplo, as pessoas que trabalham com a gente, isso é uma
Isso.
das coisas mais importantes, porque a gente tem um português que trabalha lá com a gente, e assim, é uma das coisas muito bacanas, porque a gente aprende muito o que se passa na cabeça dos portugueses, do cliente
É.
português, dos parceiros portugueses.
Ele é a
Ele é
nossa
quase um
uma
micro.
Wikipédia.
Ele é um que pede um consultor interno ali dentro que dá um
É.
suporte danado, sabe? Se tem alguém do país, da cultura dentro da sua empresa, é uma grande ajuda, sabe?
E eu com esse trabalho no Barbólogo, né? Eu cuido do marketing e do relacionamento e das redes sociais. Então ele também é o meu termômetro, porque eu escrevo não soar mal, mas não deixar de ter a nossa marca, né? Eu não tenho a pretensão de escrever em português de Portugal, mas eu também quero ter uma linguagem que não vá ferir ninguém, né? E às vezes uma simples troca de palavra a gente sabe que pode causar aí
Um suzuê.
um auê. Bom, e atualmente, pós-pandemia, né? Porque ainda estamos vivendo a pandemia, mas como todos os negócios do planeta, nós ficamos também fechados, nós tivemos uma perda financeira significativa, claro, né? Impossível. Acho que só os negócios digitais que se safaram. E a gente teve que tomar uma decisão meio não ortodoxa, que foi ou a gente ficava ali no miudinho, né? Quietinho, esperando esse tsunami passar, ou a gente ia com o pé na porta e a ia crescer, ia diversificar, ia mesmo contra todas as previsões, né? Então, na verdade, a gente duplicou a nossa equipe quando a gente voltou da quarentena. A gente oferece uma gama maior de serviços hoje, incluindo...
Fora cabelo e barba.
Sim, que a gente sempre teve muita relutância com isso. A gente não queria colocar bar, restaurante, vender costela. A gente não queria. Nossa ideia era... A nossa inspiração é nas barbearias irlandesas.
Na minha mente, principalmente, foi sempre o foco tradicional no que interessa. Sim. É que é uma barbearia, tem que saber fazer o quê? Cabelo e barba. E não ficar servindo petisco, cerveja, sinuca e tal. Que é o que acontece, às vezes, em algumas empresas que, pô, perdem o foco total. Mas a gente, como cuida do homem, então a gente ampliou esse leque de opções com outros tipos de serviços que a gente colocou ali dentro.
Hoje a gente tem um personal trainer, a gente tem um especialista em shiatsu, a gente tem um tatuador residente, a gente tem mais um barbeiro no time. Então, na verdade, eu acho que a coragem, né, de falar, ó, ou vai com tudo ou não vai. Ou a gente vai ter que fazer outra coisa da vida.
E vai com tudo também de forma inteligente, né? Porque tudo isso foi feito de um jeito onde as pessoas, elas estão ali dentro, elas são parceiros nossos ali dentro trabalhando, de uma forma proativa, né? E tudo mais. Então a gente não só, vamos colocar a gente pra trabalhar pra gente aqui, sem pensar, sem nada. Então, todo mundo trabalha junto, a gente se autodivulga junto, a gente se comunica muito ali dentro. Então é um trabalho realmente de parceria. E isso é muito bacana, sabe?
E é outra dica também pra quem vai empreender, é ninguém cresce sozinho. É impossível crescer sozinho. Quanto mais você compartilhar pra onde você quer ir, né? Se você quiser ir longe... Como é que é? Se você quiser...
Esse ditado eu acho bonito, mas não guardo um, cara. Tá na minha mente, mas eu não guardo.
Se você quiser chegar a algum lugar, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. Bem acompanhado, melhor ainda. Então, isso também foi um aprendizado pra gente, que quanto foi fundamental, assim, boas parcerias, pra gente sobreviver a esse caos aí que se instalou no mundo. E pronto, estamos aí nessa jornada. Paralelo a isso, a gente também tem um trabalho digital, que é no meu blog de viagens, né, que teve que ficar temporariamente indisponível. Tá disponível, né? Só que as viagens estão meio indisponíveis. Que é o viajantesincera.com. É também uma das nossas fontes de renda aqui. Mais o Barbólogo, que é o nosso produto, digamos assim, o nosso serviço, o nosso ponto físico, né? Com certeza tem uma demanda muito maior de energia. Mas a gente tá muito grato, né? Por ter chegado onde chegou. E por estar caminhando. E por estar indo em frente. E por ter tanta gente bacana com a gente. A gente queria até agradecer a oportunidade de falar sobre esse filhote, que é o Barbólogo. E pronto, desejar a todo mundo que está aí nesse caminho do empreendedorismo, perseverança, positividade e boas parcerias, eu acho, né?
Hoje e sempre. Empreendedorismo, acho que é uma das formas que as pessoas têm de crescer e de aprender. Eu, na verdade, vou falar de uma forma pessoal. Eu nunca cresci tanto como pessoa e amadureci tanto, assim, minha parte... De inteligência emocional, como nessa fase de empreendedorismo. Então, se você quer dar saltos na vida, eu sugiro realmente empreender, sabe? Não que trabalhar para os outros seja pior ou ruim, isso tudo cada um sabe o que é melhor para si. Mas empreender realmente é crescer, sabe? Pelo menos para mim e eu acho que para a Marina também.
Exatamente. Vocês podem acompanhar o nosso trabalho no www.barbólogo.com, no Instagram, @obarbólogo, e o nosso blog de viagens é www.viajantesincera.com.
Ou no Instagram.
Ou no Instagram, @viajantesincera. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Estamos totalmente disponíveis para ajudar aí a iluminar.
Quem... Ou até para parcerias também.
Até para parcerias também, né? Pronto.
Estamos aí para isso.
Estamos aí para isso. Obrigada a todos.
Agradecemos aqui a oportunidade e um abração.
Um abraço.
E se você quer conhecer mais sobre o Barbólogo e os serviços que eles prestam, visite @obarbólogo no Instagram. A gente vai deixar o link aqui na descrição. E tem um bônus pra você. Se você quer saber mais sobre o trabalho da Mari, que é a Viajante Sincera, essa empreendedora digital, procura no Instagram @viajantesincera e fica por dentro de várias dicas de turismo. Até o próximo episódio. Ops, eu já ia esquecendo. Contribua com Caravela Brasileira e nos ajude a entregar episódios com mais qualidade e regularidade. Nós estamos no Apoia-se em apoia.se/Caravela Brasileira para apoio em reais e no patreon.com/Caravela Brasileira para apoio em outras moedas. E eu não preciso dizer que você pode e deve compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares que se interessem por histórias empreendedoras. Agora sim, tchau e até o próximo episódio.
Hey, do you love a good story? Great.
then you gotta check out the Hashtag Storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Twice.
Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of Hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.